Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá e bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 6 de março de 2016. Para todos, um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, podem também escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Convosco aqui na apresentação desta emissão de domingo está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na emissão de domingo, para além das notícias com que iniciamos a emissão, com as últimas histórias do mundo, vamos ter aqui um debate sobre a valorização de artistas que preservam música tradicional. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo, nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América.
As notícias aqui na Voz da América a esta hora com Amâncio Miguel. 5 cidades americanas realizaram ontem as eleições primárias para escolher os representantes dos partidos republicano e democrata na corrida à presidência dos Estados Unidos. Os republicanos tiveram eventos em 4 estados, tendo Donald Trump registrado vitórias em Louisiana e Kentucky. O senador Ted Cruz venceu em Maine e Kansas. Cruz conquistou mais delegados no sábado, mas o bilionário continua na liderança com 378 delegados contra 295 de Cruz. O senador Marco Rubio e o governador de Ohio, John Kasich, não tiveram desempenho assinalável. Do lado dos democratas, o senador Bernie Sanders ganhou nas primárias em Kansas e Nebraska e a antiga secretária de Estado Hillary Clinton obteve uma vitória esmagadora sobre Sanders em Louisiana. Clinton conquistou já 1.121 delegados contra 479 de Bernie Sanders. O vice-chanceler alemão Sigmar Gabriel disse hoje que o bilionário Donald Trump, um dos pré-candidatos republicanos para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, é uma ameaça para a paz, coesão social e prosperidade. A agência France Press cita o social-democrata Gabriel afirmando que Donald Trump, Marine Le Pen ou Geert Wilders, todos estes populistas, não são apenas uma ameaça para a paz e a coesão social, mas também para o desenvolvimento económico. Ele acrescentou que os populistas de extrema-direita prometem aos seus seguidores voltar a um país de conto de fadas onde a economia se limita às fronteiras da sua própria nação. O exército nigeriano anunciou que irá financiar a educação de 4 filhos de cada soldado morto na luta contra o grupo islamista Boko Haram no norte do país. O financiamento cobrirá o ensino primário até a conclusão do ensino superior. A medida é acolhida pelos militares, que, no entanto, apelam às autoridades para garantirem que os seus familiares não encontrem obstáculos derivados da corrupção e incompetência que são comuns nas instituições do Estado. O porta-voz do Exército, Coronel Sani Osman, disse que foi criado um seguro para os militares para evitar que as famílias sejam negligenciadas. O anúncio do financiamento coincide com uma recente ofensiva nas matas de Sambisa, onde o Exército diz ter eliminado vários militantes do Boko Haram. Homens armados mataram 12 pessoas em vilas da República Centro-Africana na violência que iniciou após a confirmação da vitória de Fonsta Arshaz Touadéra nas eleições presidenciais na terça-feira. As autoridades disseram hoje que os ataques tiveram lugar perto da vila de Bambare. Desconfia-se que os mesmos estejam relacionados com roubo de gado ou disputas nas etnias Peul ou Fulani. As autoridades disseram que os ataques não parecem ter uma ligação direta ao conflito político e religioso que causou a morte de milhares de pessoas desde 2013 naquele país. Um ataque suicida na cidade iraquiana de Hilla fez hoje pelo menos 47 mortes e 40 feridos. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ato. Um polícia disse que o atacante fez-se a um posto de controle numa viatura de transporte de combustível cheia de explosivos na cidade que fica a 115 km da capital, Bagdad. Entre os mortos constam os civis e pessoal de segurança. O grupo Estado Islâmico tem estado em combates com o governo do Iraque desde a tomada de algumas cidades em 2014. Há indicações de que mais de 2 mil pessoas terão perdido a vida desde o início deste ano nesse conflito. O influente empresário iraniano Babak Zehjane, julgado por corrupção e desvio de fundos, foi condenado à pena de morte, anunciou hoje o porta-voz da autoridade judicial, Ghulam Hossein Mohene Ejele.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 6 de março de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O cantor angolano Maya Cool pretende colocar no mercado discográfico O Invicto, o seu mais recente CD. A meio de 2016, pode acontecer o lançamento. O disco trará 10 faixas musicais cantadas em português. O amor será a base temática do álbum.
Olha, eu estou a pensar já na data da tiragem do próximo disco, que é o Invicto. Portanto, não consigo precisar a data, não posso dizer que é maio ou junho, porque nós estamos em fase de concessão do próximo disco, estamos a cozinhá-lo. Antes que me pergunte, deixa já dizer que é um disco de 10 temas com participação da Pérola. É um disco muito angolano, muito nosso, fala da nossa cultura, de nós angolanos, da nossa vida, mas essencialmente do amor, que eu prefiro hoje em dia falar do amor, porque é um tema que jamais morrerá, é um tema que sobreviverá. Eu gostava de enterrar as guerras, a discórdia, não falar mais nos meus temas e falar só do amor.
Semba, essencialmente.
Essencialmente Semba Kizomba.
Temática, o amor.
Basicamente o
cotidiano.
Amor, o cotidiano, o dia-a-dia, aquilo que normalmente as pessoas conhecem de Maya Cool. Eu gosto de reportar situações vividas, gosto de reportar o social, mas também gosto de reportar o amor.
Era domingo, estava no cubico, a relaxar com uma bitola no meu ambiente, com toda a família.
A guerra fica para trás. As questões sociais, o quotidiano, marcarão a temática do álbum O Invicto. Maya Cool é um dos poucos jovens músicos que interpreta o samba, ao contrário dos coduristas, claro. Maya Batupé reafirma a defesa do semba.
Para gravares um semba, tu requeres de condições financeiras. Um semba pode custar na casa de 700 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas, depende. Uma música, porque tu tens o naipe de sopros, tens violino, tens que pagar o baterista, tens que pagar horas de estúdio, tens que pagar o guitarrista, tens que pagar o baixista, tens que pagar o teclista, tens que pagar a mistura, a masterização. Portanto, um kuduro precisas só um programador e a pessoa que canta. Então, são despesas reduzidas. Eu posso fazer um kuduro por 50 mil kwanzas ou menos, 20 mil. Portanto, são despesas. E outra coisa, em termos musicais, o semba tem que ter uma boa composição, tem que ter uma boa escrita, porque o semba por si só exige. O semba tu tens que cantar com nota, porque por si só exige. O kuduro não. O kuduro não necessariamente deve-se cantar por nota. Você, se quiser cantar kuduro, hoje eu levo Leilê atrás do meu estúdio e canta. É falar, é falar, é falar, é falar e está. Portanto, são estilos extremamente diferentes, sem descurar. Claro, o estilo kuduro, que de alguma maneira internacionaliza a nossa música, é tocada, é ouvida lá fora, mas são músicas extremamente, musicalidades extremamente diferentes.
A reclamação dos músicos em Angola para a gravação de um CD parece ser coisa de outro mundo. A falta de dinheiro, de uma produção, a ausência de pessoas capazes para o sucesso dos artistas, tem levado ao desaparecimento dos músicos. Maia acha que, em maioria, é pedinte o músico angolano.
Todos os músicos, para mim, são pedintes. Existe aquele que vive mais ou menos, ou melhor, de um bocado melhor do que o outro, mas não muito porque conseguiu só pela música. De alguma maneira, teve que pedir ou tem vindo a pedir ajuda. Prefiro não citar nome, mas nós sabemos que existem pessoas que têm alguma qualidade de vida, mas não foi só pela música. São poucos, e na minha mão não chegam 5 artistas que não fazem ou não têm esse tipo de mecanismo. Também não vou citar o nome das pessoas que não fazem esse tipo de coisa, mas a maior parte dos músicos angolanos, se não baterem portas para resolver alguns problemas seus pessoais e também profissionais, não vivem, não tem como. Infelizmente, a música não é independente em Angola. Devia ser um item do Ministério da Cultura. Aliás, a cultura toda devia ser ela independente, né? Claro, os apoios, os patrocínios existirem em empresas, porque as empresas vendem as suas imagens em qualquer parte do mundo com os músicos, metendo o logotipo atrás dos CDs, passando a publicidade na televisão quando o músico vai atuar. Isso é extremamente normal. Agora, não é normal que quando precisamos disso temos que bater a porta de A, B ou C, porque temos... Isso é que é normal, não é normal. Mas parece que... E eu assisto isso em Angola e vivo isso. Nós vivemos ainda de pedinchar isso ou aquilo para podermos dar continuidade à nossa vida e à nossa carreira.
Por toda a carência de vida dos músicos e as dificuldades para a gravação de um disco, o artista pede apoios a quem realmente merece.
Porque é que nós assistimos o desaparecer do quimbundo ou dos fazedores de semba com quimbundo na música? Por causa disso mesmo. Tu vês o Carlos Buriti, já não grava muito tempo, mas tem capacidade de cantar ainda, de gravar. Mas precisa de apoio, precisa de alguém que custeie a produção. E não é barato. Um bom disco para o Carlos Buriti pode custar na casa dos 10 milhões de kwanza. Desde a capa, produção, viagens, masterização, estúdio. Quer dizer, não é fácil. 10 milhões de kwanza, anteriormente, a coisa de 2 anos atrás, 1 ano e meio, estávamos a falar em 100 mil dólares. Está a entender? Sim. Não é possível se fazer sem essas condições financeiras. Vai daí o motivo que esses artistas vão desaparecendo. Nós, jovens, que ainda temos alguma força para lutar,
buscar alguns apoios.
Alguns apoios, porque esse mais velho já não tem essa paciência. Nós ainda vamos correr e por isso é que a responsabilidade passa por nós, passa pelo português que está a lutar também, o Editussa que está a lutar, do Maia Kul que está a lutar, do Yuri da Cunha,
Legalize
que vai lutando, que é uma pessoa muito humilde. Portanto, é uma luta muito grande, então vamos fazer vênia, vamos respeitar, vamos apoiar, vamos comprar os discos, porque desses valores dos discos que a gente vai vendendo é que a gente vai conseguir dar continuidade ao nosso trabalho.
E para fugir da barriga da miséria, Maia Kul diz que tem tentado a carreira de empresário cultural com a abertura de espaços culturais, palcos para o canto.
Eu tinha no Cazenga, nesse momento está encerrado por motivos de acesso. Quando chove é muito complicado chegar ao espaço, mas reabri outra no Zango, Zango 3, Zango Tropical, e é uma casa de cultura, é uma casa onde eu levo os meus artistas a cantarem, a nos divertirmos musicalmente, trocarmos ideias culturalmente e também levar a música às pessoas que lá aparecem e, de alguma maneira, dar trabalho aos meus colegas. O que eu faço, gostaria que fizessem a mim também, por isso eu faço. A casa está lá, passo a publicidade, chama-se Zango Tropical, a Casa das Pedras, no Zango 3.
Um povo sem cultura é como uma árvore sem raízes, morre. Se ainda não morremos culturalmente, parece que estamos muito perto de acontecer, reclama o cantor. Por isso, Mayakul chama a atenção de quem eventualmente sinta-se comovido com o estado da cultura em Angola.
No fundo, essas pessoas sabem o que é necessário, mas nunca é demais, de alguma maneira, apelar à sensibilidade, à compreensão, porque aqui não é importante chegarmos à razão, não, o fulano tem razão, devia fazer, não. É chegarmos todos a uma compreensão, um entendimento, a uma plataforma de entendimento. E devo apelar dizendo que um povo é cultura. Um povo só é quando tem a sua identidade, o seu bilhete de identidade. O meu bilhete de identidade, que está agora na minha mão, é cultura, é um documento mais com cultura. Por isso é que nós vemos, mesmo na nossa nota, a palanca negra, que é cultura. No nosso bilhete temos o nosso insígnia, temos o nosso mapa. Portanto, isto é a minha identidade. E a identidade do angolano é o Semba, é nosso. É o Kuduro, é nosso.
É Tianda,
é o Quilapanga, é nosso. A Kizomba, a própria Kizomba, é nossa. Então, é importante que as pessoas que me estejam a ouvir, que de alguma maneira podem, os fazedores de leis, parlamento, os políticos, discutam isso no parlamento, é que venha a lei do mecenato, que venha, porque de alguma maneira venha ajudar, venha obrigar até a ajudar mais a cultura, porque na lei do mecenato existe uma cláusula que diz, aquele que mais contratar o artista é diminuído no seu imposto, porque se meter artista na sua casa para cantar, o seu imposto é diminuído, logo está a dar trabalho aos artistas. Portanto, é muito importante que haja essa cumplicidade, porque senão vamos perder a identidade. Os nossos filhos não vão conhecer o Quimbundo, não vão conhecer o Semba, os nossos filhos não vão conhecer o Tianda, não vão conhecer o Quilapanga. Vão conhecer, sim, porque estamos a ser inundados com Rihanna, com Beyoncé, Nick Minaj, cantores brasileiros, etc, etc. E o que é nosso, pronto, vem por detrás, não pode ser.
Em relação às instituições de cultura, propriamente o Ministério, o músico acha que não se pode exigir tanto do Ministério da Cultura, porque ele tem cumprido com o seu papel, não sendo demais que a cultura deve jogar um papel fundamental na divulgação dos artistas em Angola e no mundo.
Olha, a cultura tem vindo, de alguma maneira, a fazer o seu papel. Atenção que também não se pode exigir tanto da cultura. Ela deve fazer o seu papel como mediador, como órgão de tutela, no sentido de divulgar, claro, e dar abertura em divulgação, etc., da nossa música angolana. Eu sei, porque eu também já fui contemplado, que há um programa anualmente. O artista deve mandar o seu projeto para o Ministério da Cultura. Claro, é um processo um bocado burocrático, deve haver uma análise profunda, mas o Ministério da Cultura tem isto. Às vezes há que os artistas não tenham conhecimento que existe um processo anual de ajuda de projetos culturais. Isso existe. Agora, existe a burocracia, às vezes, e também existe a falta de conhecimento dos próprios artistas. Agora, não quer demais dizer aqui que a cultura tem um papel fundamental na divulgação da música, da cultura angolana. Bom, nós somos um país novo, conforme cantamos Angola, país novo. Somos um país novo, mas grande. Somos habitados por 24, 25 milhões de habitantes, aproximadamente. E o trabalho não deve ser fácil, até porque país novo que somos, existe muita coisa ainda por se fazer. Devemos dar essa margem ao Ministério da Cultura, mas encorajá-los no sentido de continuarem a fazer o trabalho que vem vindo a fazer, e se de alguma maneira precisarem da ajuda dos artistas, dos compositores, dos fazedores de arte, nós estaremos aí. Agora, é importante, de vez em quando, haver do Ministério da Cultura, da UNAC, que faz parte, da SADIA, encontros, simpósios, reuniões, para falarmos do estado da cultura angolana na atualidade, que é muito importante. Mas essa tarefa não deve ser só da cultura, deve ser também dos artistas. Os artistas podiam, de vez em quando, encontrarem-se e falarem do estado da cultura.
A urgência em se abordar o estado da cultura em Angola, segundo Mayakulo. Enquanto o artista viveu em Lisboa, Portugal, gravou CDs como Lágrimas e Igual a Ti, discos que foram reeditados em 2015 e colocados no mercado no passado mês de dezembro.
Eu fui solicitado, quase mesmo intimado, a regravar, reeditar estes discos que já não existiam no mercado. Por exemplo, nós até hoje compramos discos de Bob Marley, de Michael Jackson, desde o Thriller, etc. E infelizmente na música africana, quando lança-se o disco, depois de vendermos as quantidades necessárias, deixa-se de se reeditar.
E mesmo também de Bob Marley, há várias reedições.
Há várias reedições inúmeras. Vai daí o motivo, porque a música é imortal, né? Morre o artista, mas a obra fica sempre. E a ideia também é por aí, é deixar que a obra seja escutada pelos mais novos. Por exemplo, os meus filhos conhecem porque são meus filhos, mas os filhos, se calhar, do Adão, do Manuel, que viveu aquele tempo, já não conhecem porque o disco não há. Então veio-nos a ideia e entramos nesse desafio, que de facto surtiu efeito. Estou contente pelo resultado, foi positivo. Ainda há muita gente a solicitar. Estamos a fazer chegar, de alguma maneira, aquelas pessoas que não puderam estar na Praça da Independência para comprar o disco ou adquirir o disco. Estamos a fazer chegar estes discos mesmo ao domicílio.
Gravados há quase 20 anos, os discos Lágrimas e Igual a Ti, em si, não perdem em qualidade técnica ou sonora em relação as mais recentes produções, garante Mayakulo.
Tecnicamente, aquele disco está atualizado, os dois discos estão atualizados. Em termos sonoros, não difere muito da sonoridade que se tira hoje. Nós, naquela altura, trabalhamos com os melhores técnicos que existiam na Europa, tanto na Holanda como em Portugal. E hoje em dia podemos fazer uma comparação técnica sonora e vamos ver que existe um certo equilíbrio, sem falsas modéstias, devo dizer isso. Mas também o facto nostálgico, há pessoas que queriam viver ou reviver os tempos que já passaram, aquela nostalgia. Há pessoas que fizeram os seus lares ouvindo aquelas músicas, namoraram ouvindo aquelas músicas, o amor da vida deles, foram dançando e conquistados com aquelas músicas. Então, isso faz parte da história, a história nunca se apaga. Nunca, nunca se apaga. O meu pai tem dito que a água lava tudo, menos as más línguas. A história também não se apaga. E dizer que também tive muita gente a dizer que ainda bem que eu não alterei nada, porque queria uma cópia fiel do que foi gravado em 1997-1998. Vai daí o motivo em que fez com que a gente não alterasse nada daquele disco, fizéssemos uma cópia fiel, para mostrar e dar aquilo às pessoas de como se fazia. Também uma maneira de mostrar como fazíamos música há 15 anos atrás, 15, 16, 17, 18 anos atrás, e também, se calhar, fazer uma comparação.
Mayakulo, cantor angolano, e a promessa de lançamento do próximo CD de originais, o Invicto, a meio de 2016. depois dos álbuns Lágrimas, Igual a Ti, Certeza, o cantor oferece agora a todos aqueles que gostam da sua música o CD O Invicto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. E agora vamos ficar aqui com música, vamos ficar com uma boa voz angolana, Sam Manguana e Tio António. Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 na África e também de segunda a sexta, o VOA 60 Mundo, as manchetes Mundo. Temos ainda também as últimas das eleições americanas 2016. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 6 de março de 2016. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça que também estamos no Facebook e também podem conversar connosco ou assinar-nos através do Twitter. Estamos ainda com o WhatsApp, o número é +1 908 652 4584. Convosco está, na apresentação desta emissão, Ana Guedes. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 6 de março de 2016. Convosco está aqui na cabine Ana Guedes. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pindjigiti. Convosco, como já dissemos, está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, como habitual aos domingos, temos aqui o nosso espaço de saúde, uma conversa com a doutora Nídia Romana. E depois, o Correio do Ouvinte. Mas, para já, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
E novamente com as notícias, o Amancio Miguel. Última hora. Morreu Nancy Reagan, viúva do presidente Ronald Reagan. Nancy tinha 94 anos de idade e foi esposa de Reagan por mais de 50 anos até a sua morte em 2004. Foi primeira-dama dos Estados Unidos entre 1981 e 1989. 5 cidades americanas realizaram ontem as eleições primárias para escolher os representantes dos partidos republicano e democrata na corrida à presidência dos Estados Unidos. Os republicanos tiveram eventos em 4 estados, tendo Donald Trump registrado vitórias em Louisiana e Kentucky. O senador Ted Cruz venceu em Maine e Kansas. Cruz conquistou mais delegados no sábado, mas o bilionário continua na liderança com 378 delegados contra 295 de Cruz. O senador Mark Rubio e o governador de Ohio, John Kasich, não tiveram desempenho assinalável. Do lado dos democratas, o senador Bernie Sanders ganhou nas primárias em Kansas e Nebraska. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton obteve uma vitória esmagadora sobre Sanders em Louisiana. O exército nigeriano anunciou que irá financiar a educação de 4 filhos de cada soldado morto na luta contra o grupo islamita Boko Haram no norte do país. O financiamento cobrirá o ensino primário até a conclusão do nível superior. A medida é acolhida pelos militares que, no entanto, apelam às autoridades para garantirem que os seus familiares não encontrem obstáculos derivados da corrupção e incompetência que são comuns nas instituições do Estado na Nigéria. O porta-voz do Exército, Coronel Sani Usman, disse que foi criado um seguro para os militares para evitar que as suas famílias sejam negligenciadas. O anúncio do financiamento coincide com uma recente ofensiva nas matas de Sambisa, onde o Exército diz ter eliminado vários militantes do Boko Haram. Homens armados mataram 12 pessoas em vilas da República Centro-Africana na violência que iniciou após a confirmação da vitória de Faustin Archange Touadéra nas eleições presidenciais. O anúncio foi esta semana, ou melhor, na semana passada. As autoridades disseram hoje que os ataques tiveram lugar perto da cidade de Bambaré. Desconfia-se que os mesmos estejam relacionados com o roubo de gado ou disputas nas etnias Peul ou Fulani. As autoridades disseram que os ataques não parecem ter uma ligação direta ao conflito político e religioso que causou a morte de milhares de pessoas desde 2013 naquele país africano.
Eram as notícias da atualidade nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo, 6 de março de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos então aqui à nossa conversa de saúde com a doutora Nídia Romana.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui em que conversamos com a doutora Nídia Herman sobre temas de saúde. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos continuando a falar de cancro. Vamos hoje falar de cancro da próstata. Portanto, é um cancro essencialmente ou exclusivamente masculino. É assim, doutora Nídia?
Exclusivamente masculino e até quem diga assim. Quando um jovem de 21 anos ou 22 anos vai a um urologista por algum problema urológico, o urologista despede-se dele e diz assim: até à próstata.
Em vez de ser até à próxima. Doutora Nídia, cancro da próstata, que é de facto que vocês chamam, não é? Carcinoma da próstata. É o quê, doutora Nídia?
Não, vamos primeiro falar do cancro da próstata para aqueles que estão em risco. Porque muitas vezes nós não conseguimos porque é que uma pessoa desenvolve cancro da próstata e outras não. No entanto, a investigação demonstra que determinados fatores de risco, a probabilidade de uma pessoa vir desenvolver o tipo de cancro, não é? Globalmente, os fatores de risco mais comuns para o cancro da próstata são, por exemplo, a idade, a história familiar, o risco da história familiar de um homem ter cancro da próstata é mais elevado do que em média se o seu pai não teve, não é? Uhum. A idade é um fator muito importante, começa aquela idade que é preciso fazer-se o rastreio que os homens não gostam, que é fazer o exame através de anos, mas isso tem que acontecer pelo menos a partir dos 45 anos. Depois temos as determinadas alterações da próstata. Ali é que a próstata é um mundo, é constituído por 9 capas, e estas capas cada uma tem o seu nome, e cada uma tem as suas células, e as células começam a tornar-se anómalas, chamadas neoplasias, e, dependentemente do grau, pode aumentar o risco do cancro da próstata, e essas células da próstata apresentam um aspecto mais ou menos anómalo quando observadas ao microscópico. Ainda não estamos a falar do diagnóstico, não é?
Falou da questão da idade, da questão da genética da família. Há também aqui uma... Exatamente, era isso que eu lhe ia dizer.
O cancro da próstata é mais comum da raça negra do que da raça branca. Caucasiana, incluindo os homens brancos e hispânicos, é menos comum ainda entre os homens asiáticos e os índios americanos. Agora, dieta. Alguns estudos também sugerem que homens que fazem uma dieta rica em gordura animal ou em carne podem ter o risco de aumentar o cancro, não é? E depois pode aumentar não só mediante as células prostáticas também e o aspecto anómalo quando são observadas em microscópico também.
Portanto,
não é?
Isso é uma dieta que seja rica em gordura animal.
Do mesmo modo, homens que façam uma dieta rica em frutos vegetais podem apresentar um risco mais baixo de ter o cancro. Uhum. Bem, tudo isso são aquilo que nós chamamos os fatores de risco, né? Os alicerces estão pendurados para que venha a ocorrer aquilo que nós chamamos de cancro. Antes de desenvolverem qualquer sintoma, pode ser feito um rastreio à população masculina. Apesar de até agora os estudos não têm demonstrado os exames de rastreio reduzem o número de mortos, reduzem, quando se faz um rastreio a uma comunidade, claro que reduz, porque a pessoa descobre que é ou não é, tem fatores de risco ou não. Pode querer falar com o médico acerca dos possíveis benefícios, riscos de fazer rastreios para a doença. A decisão de fazer o rastreio é pessoal. Cada pessoa deve decidir acerca dos prós e contras dos rastreios depois de devidamente informada. O médico pode dar-lhe informação adicional sobre estes exames, porque o exame não é mais nem menos do que o toque retal. É o exame retal digital. O que é que isso quer dizer em português? Mete-se o dedo, não é? No ânus, e depois de colocar uma luva, o médico insere o dedo lubrificado dentro do reto e palpa a próstata através da parede retal para verificar se detecta zonas duras ou granulosas.
Doutora Nídia, isso quase corresponde à palpação da mama no que toca, por exemplo, à mulher?
É um tipo... A palpação da mama, exatamente. Tudo que é carcinoma, tudo que é cancro, o exame é sempre uma palpação. Uma parte da palpação é não do aparecimento de uma massa, que pode ser dura elástica, que pode ser só elástica, pode ser só dura, pode ser só mole, pode mover-se, pode não mover-se. Isso tudo indica sempre um tumor, né? Que pode ser benigno ou maligno. Né? Neste caso, nós estamos a falar do cancro da próstata, que é um tumor maligno. E as análises clínicas para o antígeno da próstata, que é o famoso PSA, que todos os homens têm medo de tirar, mas devem tirar, e saber até onde está o seu PSA, é através de uma análise laboratorial que verifica-se o nível do PSA numa amostra de sangue do homem, e um nível elevado do PSA é geralmente causado por aquilo que a gente chama o HBB, ou próstata, inflamação da próstata, também pode resultar de câncer da próstata. Né? O toque retal, o teste do PSA, podem ser usados para fazer a detecção do cancro da próstata.
Doutora Nídia, por exemplo, aqui, portanto, faço o toque retal, faço os exames de sangue e, se for necessário, pode-se, tal e qual como se faz para o cancro da mama, também fazer uma biópsia, certo? Quando é preciso detalhar, ter a certeza se é ou não é, né? Porque, por vezes, pode haver alguma pouca claridade no resultado de uma análise.
Exatamente. Estou a pedir aqui uma mãozinha, Ana, porque isto aqui eu não estou...
Portanto, doutora Nídia, mas tal e qual como, por exemplo, na palpação da mama, a mulher pode detectar alguma coisa, como é que é, por exemplo, com a próstata e o homem? O homem, o que é que ele pode sentir?
Bom, geralmente os homens têm problemas urinários, não? Têm incapacidade de urinar, a dificuldade de iniciar ou de parar o fluxo da urina, por exemplo. Têm muita dificuldade de iniciar e ficam a urinar muito mais tempo do que urinavam. É daí que eles sentem que há qualquer coisa que não está bem. Há necessidade de urinar, as pessoas ficam com uma poliúria, isso é noturna principalmente, à noite vão muitas vezes à casa de banho e saem um pouco, e saem um pouco, e saem um pouco. É talvez os tumores da próstata crescerem e a porem a bexiga para baixo e não, o conteúdo da bexiga não fica muito tempo. Não é? Há uma dor, ou ardor durante a micção, há dificuldade em ter uma ereção e o sangue na urina ou no sêmen pode existir, e há uma dor frequente na zona inferior das costas, das ancas, das costas superiores.
Portanto, são dores ósseas, não é? Dor óssea, não é?
Mais ou menos dor óssea. E isso vê-se nos casos. Estes sintomas estão bastante relacionados com carne composta e podem ainda ser provocados por tumores benignos, porque a maioria daquilo que nós operamos é o HBB, são os tumores benignos. Não são realmente os cânceres que são operáveis, porque os cânceres descobertos, eles têm que seguir outra forma de tratamento, quimioterapêutica, etc. É mais demorado. Depois da sintomatologia apresentada, os exames do câncer da próstata, o médico irá questionar acerca de história clínica, familiar, aquilo tudo que vem, porque a história familiar é preponderante, exame de testes do PSA, etc. E o médico pode ainda pedir outros exames, como a ecografia transretal, onde se insere uma sonda no reto e detectar a zona anómala. Então, isto já é um raio de diagnóstico muito mais propício para indicação de um tratamento. E depois, tendo a citoscopia, o médico vê o interior da uretra e da bexiga através de um tubo luminoso. Depois temos a biópsia, que é um bocado falaste, que consiste na remoção de um bocado de tecido e procuramos nas células cancerígenas. Procuramos ver se realmente tem células cancerígenas. O médico insere uma agulha através do reto até à próstata e remove uma pequena quantidade de tecido, e este tecido vai para a amostra e depois a biópsia é o único método seguro de diagnosticar o cancro da próstata. Antes de fazer a biópsia, pode-se colocar algumas questões das pessoas. Quando vou fazer a biópsia, vou ter que ir para o hospital, o tempo que vai demorar, vou estar acordado, não tem nada de especial. A biópsia é uma coisa muito simples, que se faz em muito pouco tempo, é preciso fazer um colo hospitalar, com certeza. Nós não vamos falar sem ser uma medida hospitalar, mas é aquilo que nós dizemos. Fazemos formas diagnósticas mais específicas e cada vez mais simples.
E, doutora Nídia, vamos ter que nos despedir do nosso auditório. Em termos de como se trata o cancro da próstata, poderemos pegar no nosso próximo programa, apesar de que a cirurgia, a quimioterapia, mas poderemos voltar lá. Por agora, vamos despedir do nosso auditório com um abraço de saúde e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas e para todos vai aqui o meu beijinho, beijinho.
E agora vamos deixar-nos no espaço que é dedicado ao amigo ouvinte, em que a Daniela Seteski conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Hoje a conversa é com o amigo ouvinte de angolano, o Feliciano Maimbi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar novamente com o angolano Feliciano Maimbi, que está lá na capital, em Luanda. Olá, Feliciano, e aí, como é que vão as coisas aí?
As coisas vão na boa, tal como Deus quer.
E Feliciano, essa já é a segunda vez que você fala aqui com a gente no Espaço do Ouvinte. Você tem 26 anos, né, natural de Cabinda, mas mora em Luanda. Você é um jovem aí que está tentando buscar uma carreira, né, na música, né? Você quer ser cantor, mas por enquanto você estava estudando aí, né, para se tornar um técnico especialista em gestão de redes, Cisco, né? Mas no momento você trabalha num supermercado, né? Você já trabalha um ano num supermercado e você, como jovem, eu quero saber como é que você vê essa situação econômica aí de Angola?
Na verdade, a situação econômica atual do nosso país é dramática e, como jovem que sou, isso pesa-me, né? Porque compromete o futuro de muitos de nós, mas não quero dizer que percamos a esperança. Eu tenho esperança de que as coisas podem mudar.
Sim, e você...
Para melhor, né?
Sim, sim, porque você, né, estava fazendo a sua parte, né? Você tá trabalhando, quer juntar dinheiro, né, para continuar estudando. Gostaria de fazer a certificação, né, que você precisa, né, para se tornar um especialista, né, em gestão de rede Cisco, mas o dólar está muito alto, né? E você tem que fazer o pagamento online e tem que ser em dólar. E mesmo trabalhando aí no supermercado, você não consegue pagar, né? Você não consegue continuar com seus estudos, né?
Com certeza. De facto, é por isso mesmo que essa situação econômica atual vincula em quase todos os ângulos das nossas vidas. Título de exemplo, a minha própria formação, que é necessário, né, fazer pagamento online e só dependemos da moeda americana. Portanto, esta desvalorização da nossa moeda nacional, Kwanza, nem o meu salário dá para comprar uma nota de $100. Então, neste caso, afeta toda a minha carreira, né, por enquanto. Então, torna cada vez difícil fazer uma economia mais compatível com a minha própria vida, né, no sentido de fazer este exame. Uhum. Porque imaginemos se, por exemplo, ganho 30 mil kwanzas e a nota ou está exatamente a 30 mil, ou então pode ser mais que isso. Então, isto dificulta a minha vida.
E em Luanda aí, você mora sozinho, mora com os pais? Como é que é a sua situação aí na capital?
Em Luanda eu moro sozinho e estou alugando num quarto onde moro.
Né? Então fica mais difícil ainda, né, para você conseguir economizar dinheiro, né?
É muito difícil mesmo, muito difícil pagar a renda da casa, tenho que me aumentar, fazer mais economia para ver se um dia consiga fazer esse exame. É difícil mesmo, Daniel.
E quanto que custa o exame hoje, em dólar? Quanto que custa?
São 300 dólares.
Nossa, é caro, né? Quando você vê que a moeda angolana está super desvalorizada, né? É, como você mesmo, né, referiu, é quase impossível, né, Feliciano?
É. Quase impossível mesmo, quase impossível, porque se formos a fazer cálculos, 300 dólares no valor de 30 mil por nota, aí chegaremos aos 90 mil kwanzas. E nesse caso eu não alfiro 90 mil kwanzas, nem tampouco 40, então fica mesmo difícil.
E você acha que isso deve mudar se trocar de presidente nas próximas eleições? Você acha que essa crise é passageira? Qual é a sua visão aí?
Eu acredito que a crise é passageira. E não necessariamente que se mude de presidente, né, para que a situação mude. O pleonasmo. O próprio presidente, né, como o pai da nação que é, portanto, chefe do Estado, basta racionalizar bem, né, os fundos de todos nós, de todos os cidadãos, diversificando a economia, né, abrindo portas para outros que não sejam do seu partido, todos os cidadãos de bom coração, né, empreendedores, independentes, claro que a situação pode melhorar. Agora, o que temos verificado aqui é que tudo circula nas mãos das mesmas pessoas. Então, isto piora a situação, né? A crise, mesmo que seja uma coisa de leve, torna-se pesada, porque tudo que é público está nas mãos das mesmas pessoas e do mesmo grupo. Então, isso dificulta a saída desta situação.
Feliciano, o nosso tempo já está acabando aqui para o Espaço do Ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação e quero saber se você quer deixar uma mensagem aí para os seus amigos, para a sua família.
Gostaria de deixar uma mensagem para os meus amigos do Facebook, principalmente, que tenhamos fé, tudo passa, né? E a esperança é sempre a última coisa a morrer. Então, estamos em crise, mas essa crise que seja crise de bolso, senão de crise de consciência. Tenhamos consciência e racionalizemos o pouco que temos para que consigamos, mesmo nesta fase de crise, consigamos viver de maneira mais digna, sem quaisquer tumultos, né?
A Voz da América, aqui a conversa com Feliciano Maimbo, nosso amigo ouvinte de Angola. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. E como é habitual, pedimos sempre ao nosso amigo ouvinte que sugira a música, uma música que nos leva assim até ao final da emissão. E o Luciano sugeriu Quilamba por Kiaku Gaddafi.
Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim. Não fui para a cama com o seu querido, mas zangou uma visita, depois vais te arrepender. Não bata minha porta, não tenho nada pra dizer. Foi o teu querido que me procurou, minha camba. Até prometeu me pagar uma casa no Quilamba. No meu
aniversário prometeu me trazer os lamas. Não aceitei, não sou mulher de facilidade. Com alguém já estou, não encontro felicidade. Não sou assim, não quero acabar mal. Não quero ser um alho na panela sem sal. Não me incomodo, sobretudo o que dizem ali. Tenho a beleza suficiente pra ter o meu som pra mim. Minha mãe me ensinou e me educou que amigos posso ter, mas um homem só.
Quilamba, a música angolana com que nos despedimos, foi a missão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 6 de março de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.